dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade, vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e que concluiu que em 2015 o Brasil ultrapassou a marca dos 100 milhões de usuários de internet. O estudo concluiu que de 2014 para 2015 o número de usuários de internet no Brasil aumentou 3,1% e, curiosamente, o número de residências com computadores diminuiu, caiu 2,3%. Agora o pessoal consegue acessar a internet pelo celular, pelo tablet, pelo PlayStation até, ou então faz isso pelo computador do trabalho e aí não precisa mais ter computador em casa. Se você quiser entender melhor esses dados e também ver as outras conclusões que o IBGE tirou com a pesquisa conhecida como PNAD, é só seguir o link que está aqui na descrição. Enquanto isso, no mundo da segurança de dados, pintou a informação de que dois hackers estão vendendo pacotes de ataques DDoS que exploram aquela falha Mirai, que está presente numa porcentagem gigante dos objetos domésticos conectados à internet. Esses dois hackers dizem ter mais de 400 mil dispositivos conectados sob o comando deles, prontos para atacar em qualquer servidor que o contratante queira. Ainda sobre esse assunto, pintou a informação de que o sistema de transporte público de São Francisco operou de graça no sábado, depois que eles sofreram um ataque do tipo ransomware, que sequestra, criptografa os arquivos e só devolve o acesso depois de um pagamento. Os hackers estavam pedindo ali coisa de $75 mil para reativar os serviços, o que o Departamento de Transportes da cidade não quis pagar. Eles resolveram abrir as catracas para pelo menos deixar a galera se deslocar pela cidade até eles resolverem o problema, o que só aconteceu na manhã seguinte. Agora o assunto é o Google e um bug meio maluco que tem acontecido nos Pixel Phones. Um número cada vez maior de usuários vem se deparando com uma situação em que eles recebem um screenshot feito a partir de um iPhone e aí na hora de abrir a imagem no Google Pixel ela aparece toda distorcida, com as cores erradas e não dá para entender nada. Inicialmente, a equipe de suporte do Google disse que esse era um problema do iPhone e falou pra galera bater lá na porta da Apple para pedir uma solução, mas pouco tempo depois eles reconheceram que isso na verdade é um bug ali do Pixel, apesar de ainda não terem dado um prazo para liberar uma correção. Ainda sobre o Google, quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar de quando eu comentei do programa Google Launchpad Accelerator, que ia escolher algumas startups brasileiras para fazerem um intensivão lá na Califórnia para acelerar a evolução de cada uma. Lembra disso? Então, o nosso ouvinte José Mário Silva avisou pra gente que o Google divulgou quais startups brasileiras foram escolhidas. A lista inclui a Quinto Andar, de busca de imóveis, a Dog Hero, para hospedagem particular de animais, e a Mobilis, que usa realidade virtual para ensinar a dirigir. Além de ir para a Califórnia no começo do ano que vem para fazer esse intensivão, as startups vão receber $50 mil do Google, além de ganhar um crédito de mais de $100 mil para gastar com produtos e plataformas da companhia. Agora o assunto é a compra do app do youtuber Casey Neistat, que a CNN anunciou ontem, mas antes eu quero agradecer aos nossos amigos da Prime Contabilidade pelo patrocínio do episódio de hoje. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar da Prime porque eles foram os primeiros patrocinadores do podcast. Eles já estão faz bastante tempo no mercado e atendem tanto empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto pequenas e médias empresas, o que inclui aí startups e desenvolvedores de apps. Quem já abriu uma empresa sabe como é sempre meio complicado, é uma burocracia bem chatinha, ainda mais quando você vai mexer com dólar, que é no caso da App Store, então a melhor coisa que você faz é deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo. E para facilitar ainda mais a vida dos desenvolvedores ou futuros donos de startups que escutam o Loop Matinal, a Prime está dando 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Por isso, se você quiser conversar com eles para ver como que eles podem te ajudar, entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você ouviu essa oferta e veio aqui do podcast. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado à Prime Contabilidade pelo apoio ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles e prestigiar o patrocínio. Ontem a CNN anunciou logo de manhã que eles compraram o aplicativo BeMe, feito pelo Casey Neistat, que é um dos youtubers mais famosos do mundo. O BeMe é uma espécie de, adivinha só, cópia do Snapchat que ele lançou no ano passado, e a proposta do app até que era bacana. A ideia era o usuário gravar momentos aleatórios do dia dele ali em primeira pessoa para dar para quem estivesse assistindo ao vídeo uma ideia de como era ser aquela pessoa. E daí vem o nome do app, né? BeMe. Com essa compra, que dizem por aí que custou coisa de $25 mil, os 11 funcionários do BeMe e o próprio Casey Neistat vão passar a integrar a equipe da CNN e o app vai ser descontinuado. Enquanto isso, eles vão trabalhar numa reformulação do aplicativo que, segundo o Wall Street Journal, vai funcionar como um veículo de geração e consumo de conteúdos feitos por quem e para quem usa a tecnologia para ter uma voz. Agora deixa eu dar uma dica interessante para você que se interessa por inteligência artificial. Um desenvolvedor chamado Shui Kiao Shu publicou um projeto lá no GitHub que te deixa desenhar um labirinto e te dá 4 opções diferentes de lógicas de inteligência artificial para poder resolver esse labirinto. Cada opção vai registrando passo a passo da solução do seu desenho e existem ali uma série de ajustes e detalhes que você pode mexer para ver o impacto que isso tem na lógica do sistema na hora de resolver o seu problema. Para você que gosta desse tipo de assunto, eu deixei o link do experimento aqui na descrição. Enquanto isso, lá na Amazon, a empresa anunciou algumas novidades no sistema de reviews de produtos para combater as avaliações falsas. A partir de agora, o pessoal vai poder avaliar no máximo 5 produtos por semana, exceto nos casos em que os produtos tenham sido comprados na Amazon por aquela pessoa. Hoje, qualquer um pode avaliar qualquer produto na Amazon, mesmo que eles não tenham comprado o produto por lá. Aliás, por isso que não é tão difícil entender por que eles sofrem tanto com reviews falsos, mas eles finalmente vão começar a limitar esses casos para ver se conseguem diminuir um pouco a frequência desses problemas. Agora deixa eu dar uma dica para você que tem um iPhone 6S e quer saber se ele entra naquele programa de trocas da bateria que a Apple anunciou na semana passada. Você consegue verificar se o seu iPhone faz parte do programa dando uma espiada no número de série dele. Dá para ver isso na caixa do aparelho ou também lá nos ajustes do iOS. Entra em ajustes, depois em geral e ali na aba sobre. Lá dentro tem o número de série do seu aparelho e se o quarto caractere for a letra Q e o quinto caractere for ou os números 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ou então as letras C, D, F, G, H ou J, o seu iPhone entra no recall. Aí é só você passar na assistência ou nas lojas da Apple do Rio e de São Paulo que eles vão trocar a bateria de graça para você desde que o aparelho não esteja amassado, com a tela trincada e tudo mais. Se tiver alguma coisa assim, eles vão primeiro fazer esse conserto, que você vai ter que pagar, para aí sim trocar a bateria de graça. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou novos betas do iOS, WatchOS e macOS Sierra para os desenvolvedores. Até a hora da gravação aqui do episódio, ninguém tinha encontrado nenhuma mudança ou recurso novo nessas atualizações, o que indica que o lançamento público já não deve estar muito longe. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei Municipal 6.106, que proíbe plataformas tipo Uber de operarem na cidade. Isso entra em conflito com uma decisão que a Justiça do Rio tinha tomado em abril, liberando a operação do app por lá, mas ainda assim, plataformas tipo Uber estão proibidas, o que o Uber já disse que não vai acatar. O Uber falou que vai continuar operando normalmente na cidade, mesmo com a pena de multa para os motoristas que forem pegos dirigindo por lá. É bem possível que o Uber já tenha prometido pagar as multas para os motoristas que forem pegos até que a cidade reverta essa lei imbecil que nunca deveria ter sido aprovada para começo de conversa. E por último, hoje eu vou falar sobre uma novidade legal que pintou no sistema de trens aqui de São Paulo. A CPTM anunciou que está testando bilhetes unitários com QR Codes que substituem as tarjas magnéticas. Num primeiro momento, esse teste está acontecendo de forma localizada em determinados horários, mas dependendo do resultado desses testes, a CPTM disse que deve expandir a implementação dos QR Codes para o resto da linha. Isso deve abrir caminho lá na frente para a instalação de bilheterias automáticas e até da possibilidade de usar um QR Code no celular para transitar pelo sistema, além de baratear a coisa toda, já que a impressão disso sai muito mais barata do que a tarja magnética. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! Esses dois hackers hackearam minha gramática. Para dar para quem estivesse assistindo ao vídeo, né? Vamos falar corretamente, senão o Pasquale fica bravo. Um desenvolvedor chamado Shi Kiao Shu, acertei o nome, veja só.